Fique em casa se puder. Rádio Quintal.
O 90 em Ação, o podcast sobre assassinatos e violências em primeira mão. Todos os fatos para você.
Olá, meu nome é Camila Guerreiro.
Oi, e meu nome é Júlia Marçã e esse é o podcast 190 em Ação.
E no episódio de hoje, vamos falar do caso da Boate Kiss, incêndio no Rio Grande do Sul que ocorreu na madrugada do dia 27 de janeiro de 2013, deixando 242 mortes e 636 feridos.
O julgamento dos quatro réus ainda não aconteceu, porém está marcado para dezembro de 2021, depois de 8 anos a tragédia, que abalou não só o Brasil, mas o mundo inteiro.
Porque na frente da onde eu tava, abriu um buraco assim, sabe? E algumas pessoas gritaram, briga, briga. E aí a gente se afastou, até que alguém do público lá gritou fogo. Aí bateu um desespero, né? E tinha aquelas grades que também trancaram muita gente. Eu, inclusive, fiquei trancada naquilo lá. E não conseguia mais passar. E aquela fumaça, não conseguia mais respirar. Pensei, não acredito que eu vou morrer aqui. Porque lá, né? Já não tinha mais esperança de sair, né? E era muita gente ali. E eu não sei como é que me tiraram. Mesmo.
Esse foi o relato de uma das sobreviventes, Cristina Peter, para o Fantástico da Rede Globo.
No dia 26 de janeiro de 2013, alunos da Universidade Federal de Santa Maria se reuniram em uma festa na Boate Kiss, localizada no centro da cidade. A festa seria marcada pela apresentação de duas bandas.
Por volta das 2h30 da manhã do dia 27, a banda Gurizada Fandangueira subiu ao palco para se apresentar. O grupo era conhecido pelas suas músicas animadas, além de sempre utilizar efeitos visuais e pirotécnicos em seus shows.
Então, quando o vocalista da banda utilizou um desses artefatos, uma espécie de sinalizador, as faíscas atingiram o teto e começou o incêndio.
O teto da boate era extremamente baixo e também era revestido por uma espuma improvisada que servia como isolamento acústico do estabelecimento. Essa espuma era constituída de poliuretano, que é uma espécie de plástico altamente inflamável e tóxico.
Em poucos minutos, uma fumaça densa e espessa se espalhou por todo o estabelecimento. Essa espuma que a Júlia falou, ao ser queimada, gera cianeto, o que foi um grande fator para a rápida perda de noção e sentidos das pessoas que estavam no local. Segundo os laudos técnicos, a intoxicação por essa substância teria sido a principal causa da morte dos estudantes.
Os integrantes da banda e os seguranças da boate tentaram apagar o fogo com água e extintores de incêndio, no entanto, sem sucesso. Ao notar que seria impossível apagar o fogo, o vocalista pediu para que todas as pessoas evacuassem do local imediatamente. Algumas pessoas caíram em cima das outras e acabaram sendo pisoteadas, além de que era muito difícil achar saída por conta da fumaça.
No começo, não houve uma comunicação entre os seguranças que estavam no palco com os que verificavam o pagamento das comandas de consumação na saída da boate. Por isso, muitas pessoas foram impedidas de sair do local. Porém, quando perceberam a gravidade do ocorrido e a urgência da saída das pessoas, eles liberaram a porta.
Havia apenas 2 saídas da boate e nenhuma saída de emergência. Assim, muitos estudantes foram em direção ao banheiro, pensando que a porta daria acesso à rua, mas acabaram ficando presos. Em consequência disso, os bombeiros constataram que cerca de 90% dos corpos que foram encontrados estavam perto do banheiro da boate.
Ao perceber o que estava ocorrendo, pessoas batiam na parede do banheiro, do lado de fora da boate, com uma marreta para diminuir a fumaça e outras tentavam resgatar quem saía do lugar.
Ainda com fumaça, era difícil o acesso ao local. Até onde eu conseguia chegar era até uma pilha de pessoas, né? Diversos corpos que estavam no banheiro. Eu consegui contar cerca de 40 corpos.
Esse foi o depoimento do delegado regional do Rio Grande do Sul, Marcelo Arigoni, para o Discovery Channel. Realmente, muito triste.
Havia muitas irregularidades na boate. Além da espuma improvisada, a investigação realizada pela polícia constatou que o número de indivíduos ultrapassou a capacidade máxima do estabelecimento. eram permitidas somente 691 pessoas, enquanto havia mais de 1.060 na noite do incêndio.
O perfil jovem das inúmeras vítimas levou uma repercussão ainda maior do caso. A tragédia provocou 242 mortes e deixou 636 feridos, sendo a maioria estudantes da Universidade Federal de Santa Maria, entre 18 e 24 anos.
Em 2013, alguns responsáveis pelo ocorrido foram presos, mas apenas por 4 meses. São eles, os dois sócios da boate, Elisandro Spohr e Mauro Hoffmann, o vocalista da banda Gurizada Fandangueira, Marcelo de Jesus de Santos, e o produtor Luciano Bonilha Leão.
Atualmente, ainda nenhum dos responsáveis foram julgados pelo crime. O julgamento dos 4 réus por homicídio simples foi marcado pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça, apenas para o dia 1º de dezembro deste ano, em Porto Alegre. O juiz do caso explicou que a pandemia do coronavírus e a complexidade do júri o levaram a marcar a data apenas para o final do ano.
Após a tragédia, algumas homenagens para as vítimas foram realizadas. Uma pintura foi feita na fachada do prédio onde ficava a boate, que marca os 8 anos da catástrofe e pede a punição dos réus. As paredes foram pintadas de preto e foi escrito a frase 8 anos de impunidade. Além disso, na madrugada do dia 27 de janeiro deste ano, às 2h30 da manhã, que foram a data e o horário que ocorreu o incêndio de 2013, uma sirene soou na Rua das Andradas, que era o local onde ficava a Boate Kiss.
Uma associação também foi fundada, a Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria. O objetivo dela é nunca deixar esse fato esquecido. E o livro Todo Dia, a Mesma Noite, a história não contada sobre a Boate Kiss, foi publicado em decorrência do acontecido.
Mas é muito agoniante, assim, só quem viveu mesmo aquela sensação de asfixia, o calor que tava lá dentro, a escuridão, assim, ó, pra contar mesmo, assim, acho que ninguém sente o que a gente sentiu, o desespero, assim, ó, tu pensar só em... Tu querer pensar nos outros, mas tu não conseguir, sabe? Os que foram comigo na boate, todos se salvaram, né? Alguns eu perdi, alguns amigos que eu perdi, né, na tragédia.
Assim,
14.
Esse foi um relato de Suzielle Dalla Corte Recchia, uma das sobreviventes ao incêndio da Boate Kiss, para o jornal Estadão.
E assim termina o episódio de hoje.
Rádio Quintal.
Casper no Quintal. Casper no Quintal é um projeto de voluntários e voluntárias do curso de jornalismo da Faculdade Casper Líbero com a Rádio Web Quintal.
Rádio Quintal.